em contato com a gente, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Sérgio Turra, para a gente fazer uma avaliação de como é que começa o ano nesse segmento tão importante. Turra, uma satisfação ouvi-lo aqui pelo microfone da Rádio Sarandi novamente. Bom dia, tudo bem com a senhora?
Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes. Realmente tudo andando bem, um ano que começa assim muito intenso, com novidades aí, principalmente o temor do coronavírus, etc. Mas um ano que promete ser também muito, muito bom para o nosso setor, não tenho dúvida alguma.
A gente observa que os números do fechamento do ano de 2019, a projeção desse ano de 2020, eles são surpreendentes e cada vez mais acima. Isso é reflexo de todo o trabalho que foi desenvolvido pela Associação Brasileira de Proteína Animal, Turra?
Olha, parte também isso, sem dúvida, porque deu o que fazer para a gente chegar até aqui. Principalmente, por exemplo, para elevar um pouco esse padrão da suinocultura, que estava muito abandonada, sofrida e passando por dificuldades, tanto é que não cresceu nos últimos 10 anos, agora nós estamos vendo um cenário também bem bonito, importante para eles, com abertura de mercado, entre eles o mercado chinês e outros mercados asiáticos, Japão, Coreia do Sul, e por aí é que anda o mundo, né? Onde tem população, onde tem consumidor e onde tem gente que gosta do produto, que valoriza o produto carne suína.
Essa situação do coronavírus, Turra, de alguma maneira pode acender o sinal de alerta em relação à exportação da carne brasileira?
Bem, ontem foi recorrente essa pergunta para mim aqui de todos os jornais e órgãos de imprensa da capital e do Brasil, e até do exterior, sem dúvida. Na verdade, a China está vivendo um momento muito delicado. Peste suína africana, dizimando 20 milhões de toneladas de carne suína. 20 milhões é um montante muito grande. Para dar uma ideia, é praticamente tudo o que nós, um pouco menos do que nós produzimos de proteína como um todo. Aves, bovinos e suínos. Então é realmente uma falta imensa, uma demanda enorme só peste suína africana. Agora deu influenza aviária, mas aquela prejudicial à saúde, aos humanos, e com vários casos de mortalidade de pessoas também. Então, e além disso, o coronavírus. Bom, os dois primeiros fatos, eles são, digamos, positivos, se é que eu posso falar em positivo, na desgraça deles, que não é nada agradável, porque é uma ameaça ao mundo, são favoráveis ao Brasil, desde que o Brasil conserve a sanidade. Se a gente tiver qualquer indício de problema, já seria muito ruim. É uma oportunidade grande para nós e para os que produzem alimentos, mas principalmente para o Brasil, que tem sanidade, que nunca teve gripe aviária, que não tem peste suína africana e que tem um padrão sanitário considerado no mundo todo. Bom, coronavírus é um problema num aspecto, e aqui eu estou lendo hoje de manhã uma matéria interessante. Ele atrapalha muito a circulação. Tem províncias que elas trancam a fronteira, não deixam ninguém sair. Tem brasileiro até confinado, que já nos escreveu, nos telefonou. Por que que eles estão confinados? Não é para serem presos, é para passarem pelo processo de desinfecção, para efetivamente não irem contaminando o restante da população chinesa e essa depois o mundo. Então esse controle, ele às vezes atrapalha o fluxo das mercadorias. Então eles estão pedindo aqui que não tranquem as fronteiras para alimentos. E, claro, essa é a ordem do governo chinês, porque alimentar alguém que tem uma saúde um pouco mais debilitada é a primeira coisa. Você não pode tirar comida de quem já está doente ou ameaçado de estar doente. Então esse detalhe vai ser, durante o ano, bem complicado para a gente administrar. Mas, como um todo, as coisas estão fluindo bem. No primeiro mês já apresentou números bem positivos, 10% a mais de exportação de carne de aves, 20% de carne suína, ou seja, juntando. Agora é uma hora assim, de muito temor, porque ninguém mais que o asiático viaja e cabe a cada um de nós termos os cuidados que a gente precisa ter. não deixar ter contato com animais de jeito nenhum. Também a gente usar muito álcool gel aí, desinfecção, principalmente cumprimentando, se encontrando num grupo de pessoas assim. Nós aqui em São Paulo estamos num mundo enorme, grande e tudo. Estamos usando triplos cuidados, porque vem gente de todo lado, né? E aí a gente, é óbvio que tem que redobrar, mas agora nesses tempos até isso diminuiu muito. Não há mais as missões, não há mais gente que precisa estar aqui, estão adiando. Isso é o fato, esse é o quadro atual da situação.
Gostaria de lhe perguntar, até de fazer uma consulta, se é que isso é possível, né, Turra? A gente está acompanhando aqui na região de Sarandi uma cadeia muito forte na questão da suinocultura, e um projeto que está andando aqui pela região, também muito interessante na criação de aves, além do suíno. A resposta da pergunta já tenho, né? Esse é um bom negócio, interessante. O que o senhor pode falar nesse particular para os produtores?
Primeiro, todo negócio, todo, não há nenhum que não tenha algum tipo de risco. Mas entre os riscos para o Brasil hoje, esse é o menor, porque eu sempre disse, qual é realmente aquilo que não tem caído, não tem baixado a guarda na crise? Alimentos, setor alimentício. Param as metalúrgicas, às vezes não param as fábricas de comida, as plantações. Cada vez que você planta e colhe mais, tudo tem destino, porque o mundo está precisando de comida. E proteína animal é, por excelência, a principal riqueza dos alimentos que a gente tem. Desculpem os veganos, vegetarianos, porque eles têm liberdade para escolher o que querem, mas dieta hoje é dieta de proteína mesmo, né? Então, o mundo, quando ele toma um pouco mais de corpo, de fôlego, enriquece, é o caso da Índia, ele começa a partir para o uso de proteína. A Índia, por exemplo, consome 5 quilos de carne habitante ano e praticamente zero de carne animal, de boi. O boi é sagrado, morre, nasce, morre e fica respeitado, mas morre e não alimenta ninguém. Mas isso é um fato que vai virar. Essa página também vira. Por quê? Porque estão vendo que hoje é um alimento, o mundo disputa. Nós trouxemos a genética da Índia para o Cebu, que é a maior raça no Brasil, outros países também. Então nós nos beneficiamos dos silêncios deles e às vezes até do descuido deles com a riqueza que eles têm. Mas eu te digo que esse investimento aí, Marcio, é uma coisa muito boa. É fantástico, eu não sei detalhes dele. A própria Aurora, por exemplo, que ano maravilhoso ela teve, uma empresa que está com vocês. Maravilhosa marca. Todas as empresas nossas, graças a Deus, pequenas, médias e grandes ganharam. Proporcionalmente, por incrível que pareça, mas as pequenas ganharam mais que as grandes. Foram muito bem. O que é bom para o produtor, uma segurança, ter diversidade de opções para estar lá ou aqui. Isso é fantástico.
É, sem dúvida, uma notícia bem interessante, né? E que esse segmento todo é que continua fazendo a máquina girar a nível de Brasil. A gente se encontrou rapidamente lá na posse de transmissão do novo presidente da Assembleia Legislativa, Turra. Aliás, o deputado Hernani Polo fez referências bem importantes à sua pessoa e ao seu trabalho. O senhor já anunciou de que está deixando a presidência da Associação Brasileira de Proteína Animal agora no mês de abril. Disse assim, preciso descansar um pouquinho mais. Para quem lhe conhece, sabe que o senhor não diminui o ritmo. Dá para adiantar alguma coisa? Aonde que vai estar Francisco Sérgio Turra depois de abril? Porque eu tenho toda a convicção do mundo que o senhor não tira o pé do acelerador de jeito nenhum.
Márcio, não seja desconfiado, mas deixa eu te comentar. Agora, por exemplo, eu estou aqui preparando com o meu grupo de diretores a reunião do nosso conselho, que acontece uma vez por mês. Então a gente tem no mural tudo que a gente vai apresentar para ele, as ações do mês, uma prestação de contas que faz a entidade ser muito transparente. Bom, na verdade, a partir de abril eu consegui me escapar com o compromisso de manter um pé aqui dentro também, mais no conselho, mais também em questões mais importantes, assim, que dependam de uma ação política, uma ação institucional forte, eu tenho no meu compromisso estar junto também. Foi uma condição para ter a liberação. Eu não vou estar mais no dia a dia, nesse azáfama todo. É lógico que a gente não quer ir para o arquivo, porque isso não faz bem, mas na verdade, Márcio, assim, ó, eu tive convites aí, tem algumas organizações que me convidaram, por exemplo, para proferir uma palestra por mês, assim, estou estudando, porque se eu saio, eu não vou poder ficar andando também, porque daí eu ficaria por aqui, né? Eu vou mais seletivo nesse tipo de coisa também. E, por outro lado, o próprio Hernani me pediu assim, Turra, eu quero ideias tuas, quero apoio teu, quero fazer um mandato bom. Quando eu assumi a Secretaria da Agricultura, ele chegou e me pediu o que fazer. Eu peguei e sentei com ele e disse assim, faz isso, isso, isso. Ele implementou um dos projetos mais bonitos, que foi fazer uma radiografia do Rio Grande. E agora a minha ideia para ele é assim, luta em cima de uma questão, competitividade. O Rio Grande está perdendo fôlego, espaço, está se tornando um estado diferenciado para pior, e tem que ver por quê e aonde e como, e também como reagir. Isso que tem que fazer. E a gente até agora não olhou muito para esse dado. Você vê que é mais fácil você comprar hoje um litro de óleo diesel em Santa Catarina, atravessar a fronteira, trazer um caminhão, do que comprar aqui, é muito, muito produto para ter um diferencial ICMS, que é elevado, é um caos. Então tem que chegar uma hora e dizer assim, nós temos que ser iguais, nós temos que competir, porque não pode um cavalo que sai na cancha reta aceitar que um outro esteja 40 passos, 50 passos à frente que o outro, porque não é igualdade, é um outro manco ou algum problema. E o Estado é assim também, eu vejo assim. A gente tem que olhar e ter um pouquinho mais gosto pelo desenvolvimento. Ninguém acredita, ninguém, que as empresas pequenas não têm potencial para crescer. Ninguém acredita também que sem você dar um pouco de agrado, de atenção ao empreendedor, ele vai cair do céu diretamente aí em Sarandi, no Rio Grande do Sul, vai deixar de ir para um outro estado. Ninguém. Hoje em dia, o cara se recebeu um agrado, o governador chegou e disse, ó, vem cá, me visite, eu vou te dar um apoio inicial, eu vou te ajudar nisso, nisso. A pessoa vai. O governador de Goiás passou metade do tempo viajando no mandato anterior e atraiu um monte de empresas. Goiás é o maior polo de alimentação do Brasil, depois de São Paulo. Então, eu acho que não pode haver esse conformismo de você só começar a pensar assim, chorar, dizer assim, tá mal, eu devo, eu pago, o professor mal pago parece que atrapalha, quando na verdade, coitado, está muito mal pago mesmo, né? E sofrido. Eu acho que tem que antes a gente trabalhar na outra conta, que é a conta do desenvolvimento, do crescer, do multiplicar renda, do correr atrás, de estimular o empreendedor. O que eu fiz? Me lembro quando o prefeito de Marau, você era de lá e lembra bem. Eu pegava aí numa firma e dizia assim, o que você precisa para crescer? Você não tem intenção de crescer? Tenho. Ah, mas eu precisaria de financiamento. Então, um atraso, vamos lá no Banco do Brasil, vamos no outro, vamos aqui. E eu mesmo me botava com uma equipe para ajudar. Quantas empresas, 4 anos depois, vieram e disseram, ah, eu dupliquei, eu trituriquei, eu trouxe outra. Por aí. Então, me desculpe, eu estou fazendo quase um desabafo, Márcio, mas eu vejo assim, eu fico triste, às vezes, de ver tudo na mesma, mesmo o nosso setor perdeu espaço, nós somos o segundo na produção e exportação de aves, hoje somos o terceiro, mais longe dos dois primeiros, Paraná, que nos passou de viagem, em Santa Catarina, que está na frente, esteve na frente também, e Suínos, a gente é o segundo, porém, já praticamente perdendo para o Paraná, acho que é uma questão de mais poucos meses. Por que isso? Não pode? Eu tenho que saber qual é a razão. O que há de diferente? Eu sei o que há. Houve um estímulo para o plantio do milho, que é o alimento, tem mais abundante. o custo é menor, a logística se tornou menor, as estradas melhoraram e tudo. Então, esse é o detalhe que eu estou fazendo de análise nesse primeiro programa até o ano.
Muito bem, Turra, soubemos da sua agenda, né? Sempre é muito concorrida. Agradecer a gentileza de conversar com a gente. Sempre uma satisfação poder bater esse papo aqui pelo microfone da Rádio Sarandi com um amigo. Muito obrigado pela gentileza.
Grande abraço a você, aos ouvintes, e que tudo corra às mil maravilhas.
Muito bem, obrigado pela gentileza. Grande abraço a Francisco Sérgio Turra, ex-prefeito de Marau, deputado estadual, federal, ex-ministro da Agricultura. E atualmente, até o mês de abril, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, batendo um papo bem interessante com a gente.